a pesquisa em interações de gênero nas salas de aula da Faculdade de Direito da USP, um currículo oculto, organizado por um grupo de estudos sobre desigualdade de gênero na academia. E eu vou conversar com as nossas entrevistadas, que são a professora Sheila Cristina Néder Cerezetti, que é do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito, participa também deste grupo, né? Coordena este grupo. E Lívia Guimarães, que é doutoranda e uma das coordenadoras do GPEA, que é o Grupo de Pesquisa e Estudos sobre Inclusão na Academia. Professora Sheila, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Lívia.
Lívia, tudo bem? Seja bem-vinda também ao jornal.
Olá, tudo bem? Bom dia a todas e a todos.
Vamos contar um parte desta história. Eu começo perguntando para a professora Sheila. Gostaria de saber como é que nasceu, porque é muito interessante o foco de estudo deste grupo para falar um pouco sobre esse assunto e dentro da universidade, na sala de aula, quer dizer, na academia. Isso não é a todo momento que se para refletir sobre uma situação de desigualdade de gênero dentro da universidade. E qual foi a motivação principal, professora Sheila? Como é que começou essa história?
Então, Roxane, esse tema ele não é trivial, de abordagem trivial, muito embora seja algo que faça parte do dia a dia das alunas em geral, dos estudantes em geral, em qualquer ambiente. O interesse pelo tema surgiu a partir de uma demanda das próprias alunas. No final de 2015, ou seja, há 3 anos, eu fui procurada por um grupo de graduandas e pós-graduandas que elas relatavam um sentimento em sala de aula, um sentimento ruim, um sentimento de não pertencimento. Elas diziam que não se sentiam à vontade para participar da aula como seus colegas homens, que quando participavam não se sentiam ouvidas, então não encontravam eco naquilo que diziam na sala de aula. E elas queriam saber, como pessoas interessadas efetivamente em pesquisa, se isso era um sentimento individual, algo que cabia apenas à realidade delas, ou se era algo estrutural. E elas diziam, quanto mais eu converso com outras pessoas, elas concordam, mas é um sentimento, né? Então, a ideia de uma pesquisa mesmo veio daí. Me abordaram, então, muito embora eu seja professora de Direito Comercial, eu já tinha feito alguns estudos na área de feminismo, e por isso começamos essa jornada em conjunto.
Lívia, você vive isso na pele, é óbvio, né? Então a gente quer saber um pouco de você, se esse constrangimento era algo silencioso, se de alguma maneira também se efetivava em ações, palavras, comportamentos, como é que isso na prática acontece?
Roxane, isso, tanto quanto aluna da graduação como da pós-graduação, a gente percebe algumas atitudes, às vezes algumas falas, mas muito mais, às vezes, o não falar, o não responder, o não valorizar a fala da aluna. Uhum. E isso, enquanto estudante, acaba realmente interferindo no nosso próprio desenvolvimento enquanto estudante, na pós-graduação, enquanto pesquisador e etc., porque você não se sente valorizada, você sente como se aquele espaço, apesar de você ocupar aquele espaço e se esforçar muito para estar naquele espaço, suas ideias, seus pensamentos, muitas vezes não são levados adiante, em comparação com os dos seus colegas homens.
Uhum. E a ideia, professora Sheila, foi criar, então, uma pesquisa. Quero que você conte quanto tempo já vem sendo feita essa pesquisa, porque agora estão saindo os primeiros resultados. Quer dizer, foi criar uma pesquisa e colocar todo mundo, acho que uma participação espontânea, para quem quisesse colocar ali, responder as questões e colocar a situação, é isso?
Na verdade, a pesquisa foi refletida com muito cuidado, a metodologia dessa pesquisa, né? Uhum. Durante 2016, a gente teve toda uma etapa de formação, tanto em teoria feminista quanto em metodologia empírica, para que a metodologia da pesquisa fosse aprimorada. Tivemos contato com professoras de sociologia, de antropologia e direito, e chegamos então a um modelo, a uma dupla abordagem metodológica, com observação participante, com inspiração etnográfica, ou seja, alunas e alunos que iam à sala de aula para observar o que é que acontecia naquele nosso ambiente e depois relatavam tudo isso em um caderno, seguindo um protocolo de observação, para que todos estivessem bastante atentos de uma forma mais ou menos, né, na medida do possível, homogênea, seguido depois de um outro período em que foram feitas entrevistas abertas com estudantes daqueles campos observados. Né? Então, essa dupla metodologia nos permitiu chegar a esses primeiros resultados que você agora faz referência. Efetivamente, estamos chegando na divulgação dos primeiros resultados, acabamos de ter um evento nesse sentido. Mas é interessante perceber que toda essa metodologia própria que foi desenvolvida à luz para testar efetivamente essa precisa hipótese, ela envolveu um trabalho coletivo imenso e que deve ser valorizado. Então, a pesquisa toda foi de execução coletiva. Depois tivemos um longo período, todo o ano passado e parte desse ano, de análise de resultados, de redação coletiva desse material que mostra o resultado dessa pesquisa e que deve ser em breve publicado como um livro.
Lívia, homens e mulheres participaram, a participação feminina foi maior. Como é que foi isso?
O nosso grupo, desde o início, quando a gente abriu o edital, né, para convocação da seleção e convocação das pesquisadoras, foi aberto para ambos os gêneros, né, gênero feminino e masculino, e no final das contas a gente teve pouquíssimas inscrições de homens, talvez porque o próprio assunto não desperte, né, o interesse necessariamente dos homens, mas a gente teve um pesquisador e muitas outras pesquisadoras, né, mais ou menos hoje a gente está em número de 14 no grupo, 13 são mulheres e um homem.
13? Apenas um homem?
Isso, apenas um homem.
Que coisa!
Pois é, talvez seja realmente um tema que para as mulheres, as alunas, desperte realmente o interesse, como a professora Sheila relatou no início. Será que essa sensação em sala de aula é uma sensação íntima, própria, subjetiva, ou ela é algo que todas as outras mulheres também sentem? E aí a gente começa a perceber uma questão de gênero, de fato e efetivamente. Então talvez atraia mais as mulheres por conta disso.
Não tenha dúvida, é o que parece. Agora, professora Sheila, então a gente sabe dos problemas, né, de gênero na sociedade. Isso se repete dentro de casa, ali entre o casal, no trabalho, na universidade, que é o que vocês estão apontando, mostrando. Então, vamos tentar apontar aí já alguns destes resultados, né? Qual foi o principal resultado que surgiu dessa pesquisa?
Eu acho que o principal resultado, isso é bastante interessante, porque também, de alguma forma, mostra a sutileza de alguma das relações de gênero, é o fato de que o marcador de gênero ele está oculto, daí o título, né, do resultado da nossa pesquisa, do livro que vai sair, ele está oculto na medida em que ele não é percebido de forma explícita. É como se a gente tivesse uma suposta invisibilização do gênero feminino mediante a naturalização do masculino. Ou seja, existe um problema de gênero ali na medida em que a mulher ou o gênero feminino ele é invisibilizado, já que o ensino ele é todo pautado numa naturalização da figura masculina, seja no conteúdo de aula, seja nos exemplos, seja então também na participação. Então a pesquisa ela mostra para a gente o que é que está ali escondido, né? Um cenário de desigualdade de gênero na sala de aula que precisa ser efetivamente repensado. E eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque a sala de aula, na graduação, é o momento em que a aluna e o aluno eles estão se formando, é para isso que serve a graduação. Se as relações que se traçam naquele ambiente, o primeiro ambiente dele, de contato com aquela futura profissão, já é tão desigual, isso tem um impacto, e aqui eu acho que cabem novas pesquisas, mas sem dúvida nenhuma isso me mostra o potencial de impacto do resto do desenvolvimento da carreira jurídica. E, efetivamente, se a gente olha para o mercado, é isso que a gente encontra. Então, eu queria chamar a atenção para o resultado da pesquisa, claro, para o ambiente acadêmico, de importância enorme, mas também pelo impacto que isso tem depois do desenrolar das relações dessas profissões jurídicas, tão relevantes na nossa sociedade também.
Dali saíram juízes, juízas, né? Fundamental, que são essas pessoas que vão tomar decisões importantes e que têm impacto para a sociedade. Agora, Lívia, esse resultado você acha que refletiu então a realidade, aquilo que você percebia, sentia, alguma coisa a surpreendeu?
Eu acho que o resultado vai bem ao encontro do que a gente esperava mesmo em termos de sensações, né? Então, a ciência nos mostrou que aquelas sensações realmente faziam sentido e fazia sentido também por conta, como a professora Sheila falou, a gente percebeu um gênero oculto, um gênero invisibilizado, um gênero em que, em comparação com o masculino, havia uma naturalização do masculino, invisibilização do feminino. Então, isso mostrava, mostra, inclusive mostrou em campo na nossa pesquisa, uma tensão entre o masculino e o feminino na ocupação do espaço público acadêmico. Uhum. E essa tensão, justamente, resultou numa maior dificuldade para que nós pudéssemos perceber as situações de discriminação de gênero. Porque sutilezas, inclusive, tanto quanto ali resultado de uma observação participante somada com entrevistas abertas, que foram as nossas estratégias, essas sutilezas eram difíceis de serem captadas, né? E ali nós tivemos um trabalho de mais ou menos 2 anos e meio para justamente discutir esses resultados e analisar. Então, voltando à sua pergunta, sim, eu acho que refletiu bastante, né? Porque eram sutilezas, são pequenos gestos, pequenas interações ali em sala de aula que nos levaram a esse resultado de pesquisa.
Uhum. Quantos responderam a pesquisa?
A entrevista?
Sim, as entrevistas.
As entrevistas elas foram abertas e sem um público-alvo definido.
Ah, sim.
Então, a cada campo, foram mais ou menos 18 campos, a cada campo, as pesquisadoras observadoras daquele campo, ou o pesquisador observador também, selecionava os atores que mais talvez tivessem representatividade durante aquela observação. E aí, representatividade ou porque se calou e não falou durante a aula, ou porque falou bastante, ou porque teve alguma interação interessante com aqueles atores e atrizes do campo.
A questão é, professora Sheila, foi possível perceber o impacto? Quer dizer, as pessoas ali, ou participaram ou não participaram, sabem da existência dessa pesquisa, sabem que essa realidade está sendo apurada, acompanhada e discutida, que é o mais importante, discutida. Quer dizer, de alguma maneira já é possível perceber o reflexo disso e quais são os próximos passos, né? O que vocês pretendem também, um pouco além agora de constatar, é possível criar dinâmicas, é possível tentar mudar essa realidade de alguma maneira?
Ah, Roxane, eu acredito que sim. Eu acho que o primeiro passo de tudo isso é criar consciência. Aqui, a ideia nem de longe é apontar dedos, é criar constrangimento, mas é criar consciência. Muitas vezes estamos em salas de aula, professoras, professores, absolutamente sem essa percepção. Como disse a Lívia, são situações de invisibilização de um dos gêneros, né? Uhum. Não são agressões explícitas no mais das vezes, claro. Então, o primeiro passo, e aqui a primeira função da pesquisa, é sim explicitar com dados, gerar o debate sobre o tema. A faculdade é muito aberta, né, ao debate, a novas ideias. Eu acho que esse vai ser, sem dúvida nenhuma, o primeiro grande resultado, grande impacto da pesquisa. Já começamos, já tivemos um evento com muita participação, tanto do corpo discente quanto do corpo docente, para o debate dessas ideias, acho que com o lançamento do livro também, né? E vamos falar sobre os resultados dessa pesquisa em outros ambientes, já fizemos isso em congressos, em breve faremos de novo. Eu acho que essa é a primeira medida. A segunda medida, sem dúvida nenhuma, é não deixar que o tema se esvaia enquanto tema de pesquisa. Uhum. Eu acho que ainda tem muito a ser pesquisado. A pesquisa nos indicou, então, alguns caminhos, como, por exemplo, a relação entre discentes e docentes. Ela tem uma diferença se estamos falando no sensação ou na participação feminina em salas em que existe uma professora, uma mulher. E, curiosamente, na Faculdade de Direito são pouquíssimas professoras. Algo como 15%, 16% do corpo docente. Então, se isso impacta, eu acho que a gente precisa começar a pensar também sobre isso, né? O que é que estrutura é essa que não permite, ou que não convida, ou que não, ou que não atrai professoras. E se isso tem impacto depois na participação de alunas, e se isso, portanto, depois também vai ter impacto em todo o desenvolvimento de uma carreira jurídica, me parece ser o momento de olharmos também para isso. Bom, mas esse é só um exemplo de temas que vão surgir, sem dúvida nenhuma, e agora a gente tem que ventilar esses resultados, a gente tem que promover o debate sobre isso, para que, como eu disse, o primeiro passo é sim a conscientização.
Uhum. Conscientização e discussão do tema, não é, Lívia?
Claro.
Criar maneiras de discutir essa questão, é isso?
Com certeza. É levar a nossa pesquisa adiante e possibilitar o diálogo com outras pesquisas que já estejam sendo desenvolvidas ou que venham a ser desenvolvidas sobre a participação feminina no espaço público em geral, né? Então, tanto na academia quanto, enfim, no mercado de trabalho e pensando especificamente ali no direito, mas a gente pode pensar também em outras áreas, o quanto essa fase da formação acadêmica da aluna ou das alunas influencia, inclusive, sobre as suas futuras escolhas, uhum, né, profissionais, uhum. E o seu próprio comportamento no espaço público futuro.
Um tema muito oportuno na academia, lá na Faculdade de Direito, na sociedade, é um reflexo do comportamento, certamente, na sociedade, em outros ambientes. A gente vai continuar acompanhando. Eu agradeço muito a participação da professora Sheila Cristina Néder Cerezetti, do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito, e que também coordena, junto com Lívia Guimarães, que é doutoranda, o grupo de pesquisa e estudo sobre inclusão na Academia Relações de Gênero. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, professora Sheila.
Muito obrigada, Roxane.
Lívia, até de uma próxima oportunidade.
Até uma próxima. Muito obrigada.